sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África de 23 de novembro. Hoje lá fora estamos com o sol a brilhar, o céu está limpo, mas faz frio. 6 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, portanto hora e meia, vai estar convosco ao microfone o João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Vamos começar esta emissão com os títulos das principais notícias internacionais. A França diz aos seus cidadãos para abandonarem a capital da Etiópia, para onde rebeldes estão a avançar. Estados Unidos e 5 outros países vão colocar no mercado milhões de barris de petróleo das suas reservas estratégicas para tentar reduzir os preços dos combustíveis. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Tribunal impõe providência cautelar para impedir Congresso da UNITA. João Lourenço demitiu o governador do Cuando Cubano. Fique connosco para ouvir estas e mais reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. A França tornou-se hoje no mais recente país a aconselhar os seus cidadãos a deixarem a Etiópia o mais rapidamente possível, no momento em que rebeldes da Frente Popular de Libertação do Tigré estão a avançar sobre a capital, Addis Abeba. Num e-mail enviado aos seus cidadãos, a embaixada francesa informou estar a tomar medidas para facilitar a partida em voos comerciais e admitiu mesmo organizar um voo fretado. Países como os Estados Unidos e o Reino Unido emitiram avisos semelhantes nas últimas semanas, ao mesmo tempo que retiraram funcionários não essenciais das suas embaixadas. Uma fonte oficial da embaixada francesa disse que poderá haver algumas partidas voluntárias de funcionários da embaixada, especialmente os que têm famílias. Entretanto, o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, disse que vai liderar o país e o combate contra os rebeldes a partir da linha da frente. A declaração de Ahmed foi feita quando há notícias que rebeldes da Frente Popular de Tigré continua a avançar em direção à capital, como dissemos. Os rebeldes reivindicaram ter capturado a cidade de Shewa Robit, a apenas 220 km a nordeste de Addis Abeba. Após uma reunião do seu partido para discutir a guerra, o ministro da Defesa, Abraham Belay, disse aos meios de comunicação social estatais que as forças de segurança iriam embarcar no que chamou uma ação diferente, sem fornecer pormenores. A declaração do primeiro-ministro, que disse estar pronto a ser um mártir, não esclareceu, contudo, para onde irá, e o seu porta-voz não respondeu a pedidos de clarificação. O primeiro-ministro acusou também o Ocidente de querer derrotar a Etiópia. Enviados da União Africana e dos Estados Unidos têm estado a tentar negociar um cessar-fogo. Uma destacada entidade do Departamento de Estado disse hoje acreditar existir ainda o que chamou de uma pequena janela de oportunidade para um acordo. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, disse hoje que as crianças da África Ocidental e Central são as mais recrutadas pelos grupos armados do mundo e têm também o maior número de vítimas de violência sexual. Num relatório, a UNICEF disse que durante 5 anos a região tem assistido a um aumento de conflitos em que mais de 21 mil crianças foram recrutadas por forças governamentais e grupos armados. Além disso, mais de 2.200 crianças na região foram vítimas de violência sexual desde 2016, diz o documento. Mais de 3.500 crianças foram raptadas, o que faz daquela região o segundo maior número de raptos do mundo, diz o documento. As partes em conflito, disse a UNICEF, utilizam as crianças não só como combatentes, mas também como batedores, cozinheiros, carregadores, guardas, mensageiros e muito mais. Muitas raparigas são também sujeitas a violência baseada no género. O Os Estados Unidos e 5 outros países disseram hoje que planeiam usar as suas reservas estratégicas de petróleo num esforço conjunto para se controlar a subida de preços de combustíveis. A Casa Branca disse que nos próximos meses, e até abril, os Estados Unidos vão colocar no mercado 50 milhões de barris de petróleo das suas reservas estratégicas de 621 milhões de barris. O preço de combustíveis nos Estados Unidos está agora ao seu nível mais alto desde 2014 e os países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEC, rejeitaram um apelo para um aumento da produção. O aumento dos preços dos combustíveis é uma das razões para o aumento da inflação, agora estimada em cerca de 6,2% nos Estados Unidos. Desconhece-se ainda quando é que os outros 5 países, nomeadamente a China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Grã-Bretanha, vão colocar nos mercados de petróleo, pelo que é difícil avaliar o impacto da medida. A Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas, Frontex, revelou hoje que o número de passagens ilegais nas fronteiras externas da União Europeia, entre janeiro e outubro, aumentou quase 70% para 160 mil face a 2020 e 45% quando comparado com 2019. O maior aumento foi registado na fronteira terrestre oriental, na Polónia e nos países bálticos, com a Bielorrússia, 1.444% para 8 mil passagens ilegais. O pico de passagens ilegais na fronteira da União Europeia com a Bielorrússia registou-se em julho, com 3.200 entradas, tendo recuado com o reforço das medidas de controle até às 600 em outubro.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente da UNITA, Isaías Samakuva, convocou para hoje uma reunião do Comitê Permanente da UNITA, segundo informações, para discutir a providência cautelar interposta por militantes daquele partido. Segundo a Voz da América soube, há uma tentativa para se impedir a realização do novo Congresso que deverá eleger Adalberto Costa Júnior para presidente do partido. O MPLA não reagiu. E um porta-voz do Congresso da UNITA diz que o partido ainda não foi notificado deste novo imbróglio. Coque Mukuta.
Decorre no Complexo Sovismo, em Luanda, a reunião do Comitê Permanente da UNITA, convocada pelo presidente Isaías Samakuva, para discutir a providência cautelar interposta por militantes daquele partido, apelando à não realização do Congresso próximo, segundo fontes da Voz da América. Entre os assinantes da providência cautelar, que solicitaram ao Tribunal Constitucional a não realização do 13º Congresso, da UNITA, marcado para 2 a 4 de dezembro, estão Caimana Bokelo e Luiz Contenti, todos membros da Comissão Política. Segundo os requerentes, a convocação do referido Congresso foi feita sob pressão. Recorda-se que, no dia da realização da reunião da Comissão Política, foi realizada uma manifestação no exterior do Complexo Sovismo, onde decorria o referido encontro. A voz ouviu o deputado da UNITA e porta-voz do 13º Congresso, Tido Rubens Sicato, que disse não ter domínio sobre a providência cautelar.
Se há uma providência cautelar, nós não temos essa informação. O que eu sei é que a direção da UNITA continua a trabalhar para a realização do Congresso. Está tudo a postos e nós vamos fazer esse Congresso.
Coque Mukuta, Luanda.
O presidente da República, João Lourenço, demitiu hoje o governador da província do Cuando Cubango, Júlio Bessa, que tinha sido alvo de várias alegações de corrupção e protestos mesmo de militantes locais do MPLA que não o queriam mais naquela posição. Para o seu cargo foi nomeado José Martins, deu a conhecer em nota de imprensa a Casa Civil do presidente. Venâncio Rodrigues.
A nota de imprensa justifica a exoneração com a conveniência de serviço público. No passado sábado, Júlio Bessa tinha sido afastado do cargo de primeiro secretário do MPLA e indicado para o seu lugar o agora governador José Martins. Francisco Chicote, membro do partido no poder no Cuando Cubango e crítico de Júlio Bessa, saudou a decisão do Presidente da República, afirmando que João Lourenço atendeu finalmente o clamor da população da província.
É de louvar a estrutura central por ter ouvido o nosso clamor aqui na província, porque o bem é para o povo, o bem é para a sociedade angolana, porque é bem verdade que queremos dirigentes que trabalham. Não temos as vias de acesso para as fazendas, para as lavras, não há. Então, há essa necessidade que o presidente ouviu, e muito obrigado do camarada presidente.
Em declarações anteriores, a Voz da América, Chicote havia denunciado que o ex-governador era suspeito de envolvimento em atos de corrupção e de má gestão do fundo destinado à implementação do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios. O deputado Sidiangani Bimbi da UNITA diz, entretanto, que a cruzada de João Lourenço contra a corrupção não surtirá qualquer efeito enquanto não destruir o MPLA.
Vai ser muito difícil ele combater esses males. O MPLA é o mal de todos os males que Angola está a enfrentar. Agora, ele vir destruir esses males, tem que destruir o MPLA. Se ele não conseguir destruir o MPLA, não vai destruir mal nenhum. Você tem um poço d'água, mas essa água sai de uma torneira. E você não fecha a torneira, mas passa a vida a tirar a água.
Em setembro, o último, a Procuradoria-Geral da República Angolana abriu um inquérito para apurar a autenticidade de uma dívida de 439,5 mil milhões de kwanzas reclamada pela empresa Angus Quimas ao governo do Cuando Cubango. Segundo a imprensa angolana, a dívida é reclamada pela empresa Angus Quimas Limitada pelo fornecimento de bens diversos ao governo da província do Cuando Cubango entre 1992 e 1997, dívida que terá sido validada pelo governo local. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Vamos agora falar do combate à corrupção, para dizer que, se é verdade que muitas figuras conhecidas foram levadas a tribunal para serem julgadas sob acusação de corrupção ou fraude ou peculato, a verdade é que muitas dessas figuras são condenadas, mas acabam por ficar em casa à espera de recursos que, pelos vistos, demoram muito, muito tempo a serem decididos. Por exemplo, o filho do antigo presidente José Eduardo dos Santos, Filomeno dos Santos, foi condenado há mais de um ano e está em casa a aguardar pela decisão de um recurso. Manuel José.
Figuras como Manuel Rabelais, antigo chefe do Gracima, condenado a 14 anos de prisão devido ao recurso apresentado, aguarda em liberdade. José Filomeno dos Santos, Zenum, filho do antigo presidente José Eduardo dos Santos, condenado a 5 anos de prisão, também se encontra em casa em liberdade, à espera da decisão do recurso. Na mesma condição, Walter Felipe, antigo homem forte do Banco Nacional de Angola, condenado a 8 anos de prisão por burla e peculato, continua à espera em liberdade pela decisão do recurso. O jurista e deputado independente Leonel Gomes explica como funciona o mecanismo de apelação na nossa justiça.
O efeito devolutivo e efeito suspensivo. Se o recurso tem efeito devolutivo, continua o réu preso. Se tem efeito suspensivo, o réu espera a decisão do recurso e só depois, se se mantiver a decisão ou se agravar, é que ele volta à cadeia. Se se fizer provado o recurso dele e ele vencer esse recurso, ele fica mesmo em casa definitivamente.
Escrivão José é jornalista e também jurista. Acredita que estes recursos são autênticos expedientes para escamotear a justiça e dar a entender que ela no país funciona.
A justiça angolana faz de conta um teatro que foi montado para mostrar à comunidade internacional. A justiça angolana tem estado a trabalhar. Há filhos enteados. A justiça está a selecionar algumas figuras que podem cumprir e outras que não. É o que estamos a ver. Figuras que são apontadas, processo de corrupção, estamos a falar de Manuel Vicente, tantas figuras que se encontram no aparelho do Estado continuam livres. Será que só Augusto Tomás é que roubou?
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Todos nós sabemos que a educação ou a situação do sistema de educação em Angola passa por muitas dificuldades. Falta de escolas, falta de professores. Recentemente foi anunciado que vão ser admitidos 7 mil professores em todo o país. Mas isso poderá não ser suficiente. No caso da UILA, por exemplo, O número de professores anunciados para ingressar no setor da educação nessa província, no âmbito daquele concurso nacional de admissão, está muito longe de suprir as necessidades, conforme nos diz o Teodoro Alba.
Dos 7 mil professores a serem admitidos em todo o país, a UILA deverá contar com 616, número que, segundo análises locais de setor, seria para cobrir as necessidades atuais de cada um dos 14 municípios. A título de exemplo, só no município de Quilingues, um dos menos populosos, são necessários mais de 300 professores. Com mais de 3 milhões de habitantes, a província da UILA conta com perto de 20 mil professores no Sistema Geral de Ensino. O concurso de admissão de novos agentes, que tem neste momento as inscrições abertas, vai ajudar a minimizar a falta de quadros, segundo a diretora do Gabinete Provincial de Educação, Paula Joaquim, que reconhece ainda assim um grande déficit de professores.
Temos um déficit ainda de mais de 4 mil professores. Precisamos que em próximos concursos públicos a vaga atribuída à província seja maior para superarmos de uma vez as dificuldades que temos em termos de professores.
O Sindicato Nacional de Professores, Simprof na UILA, aplaude o concurso de admissão de novos agentes de ensino, mas defende que é preciso melhorar os critérios de ingresso.
Quem é que vai se inscrever para ter direito a uma vaga no setor da educação? É aquele que tem vocação para a educação ou aquele que vai procurar do seu emprego apenas para ter salário? E os responsáveis da educação não têm mecanismo de filtração para poder perceber que este tem vocação, tem no seu âmago aquele desejo de ensinar ou de compenetrar naquilo que é o processo de ensino e aprendizagem, ou apenas a procura de salário como se fosse um mercenário.
Ouvíamos o secretário provincial de Simprof na UILA, João Francisco, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Nas discussões sobre o Orçamento Geral do Estado para 2022, o governo aventou a possibilidade de um aumento salarial na função pública. Talvez paradoxalmente, a Federação dos Sindicatos da Administração Pública, Saúde e Serviços em Angola considera injusto um aumento salarial na função pública sem que haja atualização das categorias exigidas por 41.444 funcionários do regime geral, que estiveram em greve há alguns meses devido à discrepância nos salários. João Marcos.
Tempo de serviço e habilitações literárias são os critérios para a atualização de categorias, que pode representar um investimento bem mais alto, conforme argumenta o secretário-geral da Federação dos Sindicatos da Administração Pública, Saúde e Serviços, Custódio Cupessala.
Não vamos aceitar que haja aumento de salário. Nós negociamos a atualização de categorias. Por que que querem ir para essa vertente? Porque eles sabem que o aumento de salário é feito por percentagem. Atualizando de categoria, a alteração do volume financeiro será maior e o aumento de salário.
Admitindo que a ideia do governo angolano venha a ser concretizada, mas não sem antes a atualização, o sindicalista adverte que um aumento salarial não deverá abranger o setor empresarial público.
No setor empresarial há deficiência financeira. Se exigir o salário mínimo deve afetar o setor empresarial, isso vai fazer com que haja mais despedimento de trabalhadores. E nós não queremos o desemprego.
E no plano da economia, o consultor empresarial e economista Janísio Salomão salienta que é preciso aumentar a produtividade.
O que eu vislumbro é que esta atualização salarial não será superior a 40%, porque o Estado tem duas frentes. Primeiro, se aumentar este índice de correção a mais de 40%, então o Estado está a dizer que vai aumentar a despesa pública. É um desafio que o Estado tem, porque o Estado agora está a lutar para equilibrar as contas públicas, ou seja, fazer com que as receitas sejam iguais às despesas, porque nós estávamos numa situação de déficit.
O Ministério das Finanças, segundo a titular da pasta, Vera Daves, e o setor do Trabalho e Segurança Social, estão a analisar os prós e os contras de um eventual aumento de salários. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Entretanto, o Sindicato Nacional dos Médicos convocou uma greve geral em todas as unidades sanitárias de 6 a 10 de dezembro. Isto para exigir aumentos salariais, melhoria das condições laborais e o reenquadramento do médico Adriano Manuel, suspenso há 18 meses pelo Ministério da Saúde. Em conferência de imprensa, hoje, o secretário-geral do sindicato, Pedro da Rosa, disse que a decisão foi tomada no sábado, numa Assembleia Geral, em que participaram cerca de 400 médicos de forma presencial e 1.500 por videoconferência. Os médicos exigem as melhores condições de trabalho e reclamam contra a falta de material gastável e de medicamentos nas unidades hospitalares. Há também, disse o porta-voz do sindicato, uma gritante falta de medicamentos essenciais para o combate às doenças endémicas, como a malária, doenças diarreicas, doenças respiratórias, com destaque para a tuberculose. Esta é a Voz da América. Nós estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em frequência modulada, e também na nossa companhia, também em frequência modulada, e também, quando se iniciar a segunda meia hora, vai estar a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Portanto, amigo ouvinte, continue conosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, que todas as semanas, às sextas-feiras, temos o nosso programa Saúde em Foco. Esta semana, a enfermagem vai estar em foco. Isto à luz de uma greve em Luanda, onde enfermeiros se queixam de serem atacados por familiares de pacientes. Mas claro está, há outros problemas e outras questões em redor da enfermagem. E nós queremos que o ouvinte participe no nosso programa. Para isso é fácil. Envie as suas perguntas por escrito ou mesmo por áudio para o nosso WhatsApp. E o número é +1 202-251-9466. Se quiser colocar as suas perguntas em direto, portanto, se quiser participar em direto nesse programa, é fácil. Envie o seu nome, número de telefone para o nosso WhatsApp. O número é +1 202-251-9466. E depois nós, durante o programa, ligamos para si e o ouvinte pode participar em direto. E eu quero aproveitar esta ocasião para recordar aos ouvintes que, através do nosso número no WhatsApp, os ouvintes podem também receber duas vezes por semana o nosso Bastidores do Desporto. Se quiser receber esse programa no seu WhatsApp, no seu telemóvel, manda a palavra Desporto para o número +1 202-251-9466 e duas vezes por semana tem lá os nossos Bastidores do Desporto. Se aumentar a produção em qualquer ramo empresarial, é muitas vezes preciso fazer-se novos investimentos. E para isso é preciso crédito. E para se obter crédito é preciso oferecer garantias. No caso da agricultura, uma dessas garantias é a posse da terra onde se quer fazer investimentos. Pois isso pode ser um problema. Dezenas de agricultores dos municípios de Malanje, Cacuzo e Cangandala estão impedidos de concorrer para os créditos do Programa de Apoio à Diversificação das Importações, PRODESI. Porquê? Porque não têm títulos de concessão das suas terras localizadas no perímetro da extinta Sociedade de Desenvolvimento do Polo Agroindustrial de Capanga, Sodepac. Isaías Soares.
A cooperativa agrícola cultiva hoje com mais de 2.500 hectares de um setor de Quibindas, ao redor desta capital, aguarda por intervenções das autoridades local e central. Albano Carlos, presidente do grupo.
As terras não estão legalizadas porque está no penâmetro do Sodepac. Sodepac é um projeto de Estado que vem a ver na melhoria das condições e também está agrupado as pequenas terras dos pequenos camponeses, pequenos produtores. O Sodepac ocupou uma extensão de 250 mil hectares.
O governo de Malanje, com o programa Minha Terra, de iniciativa presidencial desde 2014, permitiu a legalização de terras comunitárias de 28 famílias para a produção agropecuária, e referiu o assessor do vice-governador para o setor técnico e infraestruturas, Etiandro Ramos, inquieto com a usurpação de parcelas próprias para a agricultura.
A falta de segurança de posse de terras pelas famílias das comunidades tem influenciado em grande medida a usurpação pelos grupos organizados de ocupação ilegal de terrenos, sobretudo as famílias camponesas desfavorecidas.
O diretor do Instituto Geográfico Cadastral de Angola, IGCA, Bento Francisco, que interveio no workshop sobre a problemática das terras comunitárias que a ADRA promoveu na última sexta-feira, admitiu que com a extinção da SODEPAC, os agricultores poderão ver legalizadas as respectivas áreas de cultivo.
E esta gestão agora passou para a Gesterra. Foi nomeado já um conselho de administração que está em funções. Eu penso que esta situação ficou ultrapassada com a nomeação agora da gestão da Gesterra.
Isso aí é Histórias Malandras para a Voz da América.
Na página esportiva, hoje vamos falar dos jogos da Liga dos Campeões da Europa, Liga dos Maiores, dos Melhores. E hoje há algo curioso. Dois clubes, Manchester United e Barcelona, entram em campo com novos treinadores. Barcelona faz o seu segundo jogo sob comando de Xavi, o primeiro nesta liga. Manchester United está sem treinador. Tem um interino, Michael Carrick, que, tal como Xavi no Barcelona, ele é também antigo jogador do Manchester United. E Manchester United tem hoje jogo difícil. Está em Espanha para defrontar o Villarreal. Ambas as equipas têm 7 pontos. No grupo F, perseguidos de perto pelo Atalanta de Itália com 5 pontos, que hoje está no campo do Young Boys da Suíça, que tem 3 pontos. Tudo reunido neste grupo. Barcelona, esse está em casa, recebe o Benfica num jogo do grupo E, comandado à vontade pelo Bayern de Munique com 12 pontos. Barcelona em segundo, bem atrás, 6 pontos, perseguido de perto pelo Benfica com 4. Benfica, que na primeira volta ganhou no Estádio da Luz, 3-0 ao Barcelona. O treinador do Benfica, Jorge Jesus, rejeitou a afirmação que o Barcelona este ano é uma equipa fraca.
Não estamos a disputar uma fase de grupos com um adversário qualquer. Estamos a disputar uma fase de grupos com um adversário que é candidato ao título da Champions. Grandes jogadores ao nível mundial, de top do mundo, para poder dizer que a equipa do Barcelona é uma grande equipa. Não, continua a ser uma grande equipa e uma das melhores equipas do mundo.
Não sei. Barcelona está em 7º lugar no Campeonato de Espanha. Tem 15 golos sofridos em 13 jogos. E nesta fase de qualificação da Liga dos Campeões, apesar de ter 6 pontos, só marcou 2 golos e sofreu 6. Não, não vai bem o Barcelona. Mas quais as implicações do jogo de hoje com o Barcelona, com 2 pontos de vantagem sobre o Benfica? Outro grande jogo de hoje é aquele entre os atuais campeões europeus, o Chelsea, que recebe o Juventus, jogo do Grupo H, comandado precisamente pela equipa italiana com 12 pontos. Chelsea está em segundo com 9. Um empate e Chelsea garante a qualificação porque tem mais 6 pontos que o Zenit em terceiro lugar com apenas 3. Basquetebol americano, NBA. Ontem o angolano Bruno Fernando esteve em ação pelo Boston Celtics, mas como é costume, jogou muito, muito pouco, 2 minutos. As estatísticas dizem que ganhou um ressalto. Boston bateu o Houston Rockets 108-90. À vontade, portanto. Os atuais campeões, o Milwaukee Bucks, deram que basada ao Orlando Magic, 123-92. Jogo da Conferência Leste, onde o Brooklyn Nets, que iniciou a época como um dos favoritos, está agora em primeiro lugar nessa conferência. Ontem o Brooklyn bateu o Cleveland Cavaliers 117-112. E a equipe aqui da casa, Washington Wizards, ontem jogou em casa, recebeu o Charlotte e perdeu. 109-103, Washington está em quarto lugar na Conferência Leste, o que não é mau. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Eu vou-me despedir, desejando a todos uma boa noite, mas não se vá embora. Pode continuar connosco por mais uma hora. Vai estar aqui connosco Agora o Amâncio Miguel com mais reportagens dos Palopes e de outras partes do mundo. E hoje, na nossa terceira meia hora, vamos falar da política americana e em foco vão estar as relações entre os Estados Unidos e a África. Continue conosco. Continue com a Voz da América.
É terça-feira, dia 23 de novembro de 2021. Esta, a Voz da América, na sua emissão vespertina, a partir de Washington, D.C. Na produção, Mariano Bartolomeu. Na edição e apresentação, Amâncio Miguel. Desde já, os nossos votos de boa escuta. França diz aos seus cidadãos para abandonar a Etiópia, onde rebeldes avançam sobre a capital, Addis Abeba. Unicef diz que mais de 20 mil crianças foram recrutadas como soldados na África Ocidental e Central, e Estados Unidos e 5 outros países vão colocar nos mercados milhões de barris de petróleo para tentar reduzir o preço de combustíveis. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com é a Voz da América na internet. Estamos no Facebook, Twitter, YouTube e no Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo. O WhatsApp da Voz da América é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta. De novembro de 2021, notícias aqui com João Santa Rita.
A França tornou-se hoje no mais recente país a aconselhar os seus cidadãos a deixarem a Etiópia o mais rapidamente possível, no momento em que rebeldes da Frente Popular de Libertação do Tigre estão a avançar sobre a capital, Addis Abeba. Num e-mail enviado aos seus cidadãos, a embaixada francesa informou estar a tomar medidas para facilitar a partida em voos comerciais e admitiu mesmo organizar um voo fretado. Países como os Estados Unidos e o Reino Unido emitiram avisos semelhantes nas últimas semanas, ao mesmo tempo que retiraram funcionários não essenciais das suas embaixadas. Uma fonte oficial da embaixada francesa disse que poderá haver algumas partidas voluntárias de funcionários da embaixada, especialmente os que têm famílias. Entretanto, o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed disse que vai liderar o país e o combate contra os rebeldes a partir da linha da frente. A declaração de Ahmed foi feita quando há notícias que rebeldes da Frente Popular de Tigre continuam a avançar em direção à capital, como dissemos. Os rebeldes reivindicaram ter capturado a cidade de Shewa Robit, a apenas 220 km a nordeste de Addis Abeba. Após uma reunião do seu partido para discutir a guerra, o ministro da Defesa, Abraham Belai, disse aos meios de comunicação social estatais que as forças de segurança iriam embarcar no que chamou uma ação diferente, sem fornecer pormenores. A declaração do primeiro-ministro, que disse estar pronto a ser um mártir, não esclareceu, contudo, para onde irá, e o seu porta-voz não respondeu a pedidos de clarificação. O primeiro-ministro acusou também o Ocidente de querer derrotar a Etiópia. Enviados da União Africana e dos Estados Unidos têm estado a tentar negociar um cessar-fogo. Uma destacada entidade do Departamento de Estado disse hoje acreditar existir ainda o que chamou de uma pequena janela de oportunidade para um acordo. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, disse hoje que as crianças da África Ocidental e Central são as mais recrutadas pelos grupos armados do mundo e têm também o maior número de vítimas de violência sexual. Num relatório, a Unicef disse que durante 5 anos a região tem assistido a um aumento de conflitos em que mais de 21 mil crianças foram recrutadas por forças governamentais e grupos armados. Além disso, mais de 2.200 crianças na região foram vítimas de violência sexual desde 2016, diz o documento. Mais de 3.500 crianças foram raptadas, o que faz daquela região o segundo maior número de raptos do mundo, diz o documento. As partes em conflito, disse a Unicef, utilizam as crianças não só como combatentes, mas também como batedores, cozinheiros, carregadores, guardas, mensageiros e muito mais. Muitas raparigas são também sujeitas à violência baseada no género. Os Estados Unidos e 5 outros países disseram hoje que planeiam usar as suas reservas estratégicas de petróleo num esforço conjunto para se controlar a subida de preços de combustíveis. A Casa Branca disse que nos próximos meses, e até abril, os Estados Unidos vão colocar no mercado 50 milhões de barris de petróleo das suas reservas estratégicas de 621 milhões de barris. O preço de combustíveis nos Estados Unidos está agora ao seu nível mais alto desde 2014 e os países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEC, rejeitaram um apelo para um aumento da produção. O aumento dos preços dos combustíveis é uma das razões para o aumento da inflação, agora estimada em cerca de 6,2% nos Estados Unidos. Desconhece-se ainda quando é que os outros 5 países, nomeadamente a China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Grã-Bretanha, vão colocar nos mercados de petróleo, pelo que é difícil avaliar o impacto da medida. A Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas, Frontex, revelou hoje que o número de passagens ilegais nas fronteiras externas da União Europeia, entre janeiro e outubro, aumentou quase 70% para 160 mil face a 2020 e 45% quando comparado com 2019. O maior aumento foi registado na fronteira terrestre oriental, na Polónia e nos países bálticos, com a Bielorrússia, 1.444% para 8 mil passagens ilegais. O pico de passagens ilegais na fronteira da União Europeia com a Bielorrússia registou-se em julho, com 3.200 entradas, tendo recuado com o reforço das medidas de controle até às 600 em outubro. A rota dos Balcãs Ocidentais cresceu 140% face a 2020 e o terceiro maior aumento registou-se entre janeiro e outubro na rota do Mediterrâneo, com um acréscimo de 85% face a 2020.
Em Nampula, no norte de Moçambique, deslocados de guerra em Cabo Delgado, uma província vizinha, dizem que não têm comida suficiente.
Mas nós estamos a ver essa tentação de comer, sim, estamos a lidar, mas para nós aqui, nesse caso aqui, não chega nada.
Reportagem de Adina Sualehe, em Nampula, para acompanhar nos próximos minutos. Voz da América, Washington, D.C., terça-feira, dia 23 de novembro de 2021. Em Cabo Verde, cerca de 305 mil pessoas já foram vacinadas com pelo menos uma dose contra a Covid-19, com a campanha a ultrapassar 70% em 18 municípios do arquipélago. Mas prevalecem desafios. Reporta a partir da cidade da Praia, o Eugênio Teixeira.
Várias estruturas e entidades, nomeadamente as delegacias de saúde, a Polícia Nacional, câmaras municipais, confissões religiosas e outras, têm-se desdobrado em esforços e campanhas de sensibilização. Ainda assim, nota-se a resistência de boa parte da população, sobretudo dos jovens. O presidente da Câmara Municipal de São Salvador do Mundo, Ângelo Vaz, disse à Voz da América que a idealidade continuará a marcha de forma determinada, no sentido de tentar convencer os munícipes que se recusam a vacinar.
De continuar a incentivar as pessoas, mesmo que haja aqui e acolá alguma resistência, mas neste momento, pela salvação económica do país, pela saúde pública, é fundamental que estejamos todos vacinados. E não vamos baixar a guarda, não vamos desistir até que consigamos, de facto, atingir a média estabelecida nacional, que todos sabemos os impactos no turismo, na economia que isto traz. Portanto, continuar no incentivo, continuar a estimular até que atingamos o desiderato é a nossa missão e vamos continuar neste caminho.
As confissões religiosas vêm colaborando ativamente, transmitindo mensagens no decorrer das respectivas atividades, mas o padre José Álvaro entende que este trabalho pode ser reforçado com a inclusão dos padres e outros agentes na deslocação às localidades onde se verifica o maior número de pessoas que recusam a ser vacinadas.
Mas seria bom ver que lugar, concretamente, onde houver, onde, quando se sabendo esses lugares, que os agentes da saúde podiam ter ido diretamente com o paro para ter graça, não é? Alguma coisa mais incisiva do padre, porventura, nesses lugares, para ir com, também com as pessoas que fazem a campanha. Por outro lado, veja que também parece que as campanhas de sensibilização estão diminuindo, né, a nível de rádio, televisão.
Para além da campanha de sensibilização, o sociólogo Henrique Varela considera que se deve desenvolver ações de mentalização. Neste particular, destaca o papel que os imigrantes podem jogar junto dos familiares nesses municípios de Santiago no encorajamento para que as pessoas adiram à campanha de vacinação e não fazer o contrário.
A sensibilização, o indivíduo pode aderir ou não, mas a consciencialização já toca o indivíduo. É algo que é pessoal, é individual, é tomada de consciência dessa necessidade da vacinação. Sobretudo, por exemplo, os imigrantes que estão lá fora devem incutir no pessoal que está aqui no país essa necessidade da vacinação.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira, da Cidade da Praia para Nampula, norte de Moçambique. Nesta cidade, os locais de guerra de Cabo Delgado dizem que não tem o suficiente para a sua alimentação. Reportagem da Dina Sualerre.
Os deslocados de terrorismo de Cabo Delgado, reassentados no centro de Curran, distrito de Mekonta, em Nampula, queixam-se de estar a passar fome devido à redução do apoio alimentar disponibilizado às famílias. As famílias afirmam que o governo, através do Instituto de Gestão de Risco de Desastres Naturais, tem feito a distribuição de alimentos, mas não basta para o número dos agregados. Há famílias com 10 membros, dizem, e do governo recebem 10 kg de farinha de milho e arroz e 2 litros de óleo, o que é insuficiente para o sustento durante o mês. Adelaide Firmino diz que na sua casa, por exemplo, vivem 6 adultos e 10 crianças, 3 delas órfãs de mãe e pai, assassinados pelos insurgentes. Segundo ela, os 10 kg distribuídos não chegam sequer para 2 semanas.
Mas nós estamos a ver essa sensação de comer, sim, estamos a lidar, mas para nós aqui, nesse caso aqui, não chega nada.
Quem também lamenta a insuficiência de alimento no centro é Renata Ampulanga, chefe de agregado de 9 pessoas. A redução da ajuda alimentar, segundo Renata, está a complicar a vida dos deslocados que dependem somente do governo, uma vez terem perdido quase tudo pela insurgência.
Gulei uma semana,
nós só comemos uma semana e acaba. Entretanto, uma fonte do Instituto de Gestão de Redução de Risco de Desastres Naturais, em Nampula, explicou que o governo e parceiros têm canalizado regularmente apoio alimentar e não só às famílias no centro de Currani, mas os produtos tornam-se insuficientes à medida em que têm entrado deslocados de forma clandestina no centro. Os deslocados defendem que para ultrapassar a atual situação, o governo deve apoiar em pequenos projetos de geração de renda para que sejam independentes.
Sim, então, arranjar qualquer projeto ou qualquer trabalho é para nós também conseguirmos nosso sabão.
Falando a jornalista Armindo Ngunga, presidente da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, a ADIM, diz que é necessário definir um limite de número de pessoas a acomodar em Currani, tempo para as pessoas serem consideradas deslocadas. As pessoas não podem ser consideradas deslocadas por mais de um ano. As pessoas não podem passar o resto das suas vidas a receber apoio alimentar e a reclamar que a comida é insuficiente. Disse Ngunga, acrescentando que é necessário se ter uma nova visão em relação a Currani.
As pessoas não podem ficar deslocadas mais de um ano. As pessoas, quando vão a um sítio como Currani, devem ter um prazo, tem que saber que depois de um ciclo produtivo, depois de uma campanha agrícola de um ano, dois anos, tem que fazer livres, de fazer sua vida normal. E o que nós vimos em Currani é que as pessoas estão ainda a pensar que vão permanecer a receber o milho, o arroz, o feijão e a reclamar que o feijão não é suficiente para toda a vida. Não.
Importa recordar que a província de Nampula tem pouco mais de 65 mil deslocados internos e Currani já abriga cerca de 6 mil. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehen.
O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e de Cooperação de Portugal, Francisco André, está de visita a Moçambique, onde assinou esta segunda-feira com o vice-ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Manuel Gonçalves, o Programa Estratégico de Cooperação Bilateral, no valor de 80 milhões de euros. Reporta Ramos Miguel.
O governante português, que ainda esta segunda-feira iniciou uma visita de 4 dias a Moçambique, disse que o montante representa um aumento em mais de 12 milhões de euros relativamente ao pacote anterior traduzido produzindo um excelente relacionamento entre os dois países.
O trabalho está a correr bem, encontramos mais coisas para fazer os dois países, reforçar as áreas onde estamos a trabalhar já atualmente e encontrar outras novas áreas onde vamos trabalhar. No mundo pós-pandemia, Moçambique e também Portugal, precisamos os dois países fazer uma recuperação económica que seja, em primeiro lugar, justa, que não deixe ninguém para trás e que sirva para combater a desigualdade de oportunidades e que assente em algumas prioridades fundamentais, que nós chamamos de transição económica, que é duplamente verde e digital.
E este acordo já foi enaltecido como bastante importante para Moçambique pelo presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos.
Portugal acaba, no fim do dia, sentindo alguma responsabilidade por tudo aquilo que está acontecendo hoje em Moçambique. E pela ponte que Portugal faz em relação a Moçambique com a Europa, justifica-se este aproximar, justifica-se estes apoios que se pretendem dar.
Refira-se que o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e de Cooperação de Portugal anunciou ainda o Fundo de Apoio Humanitário a Cabo Delgado no valor de 1,2 milhão de euros, destinado aos cerca de 800 mil deslocados de guerra naquela província. Na semana passada, recorde-se, o embaixador português de Moçambique, Costa Moura, anunciou um outro programa de formação de centenas de jovens moçambicanos e de assistência humanitária em Cabo Delgado. Ouçamos a perspectiva de Fernando Lima sobre este forte envolvimento de Portugal em Moçambique.
Portugal, em termos estratégicos, vê em tudo que são operações em Cabo Delgado uma forma de afirmar a sua presença no país e numa área muito específica que é a área de Cabo Delgado. Depois, Portugal, que foi a potência colonial deste país, que teve uma grande presença militar em Cabo Delgado, tem outros objetivos, nomeadamente sem que exista uma definição de que o conflito de Cabo Delgado é um conflito de natureza religiosa. Portugal, como um país profundamente católico, também acha que tem uma missão muito importante em Cabo Delgado, nomeadamente no apoio a serviços humanitários com base em missões religiosas.
O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e de Cooperação de Portugal anunciou, por outro lado, que Moçambique vai receber na primeira quinzena de dezembro próximo mais 200 mil doses de vacina contra a Covid-19 doadas pelo governo português.
Nós até ao momento já conseguimos encontrar forma de disponibilizar mais de 500 mil de vacinas a Moçambique. No próximo dia 10 de dezembro irá chegar um novo lote de 200 mil e estamos a trabalhar para rapidamente conseguirmos chegar ao número de 1 milhão de vacinas disponibilizadas e partilhadas com Moçambique.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Angola, algumas figuras que pertenciam ao aparelho governativo, apesar de terem sido julgadas e condenadas, continuam em casa por falsa do efeito suspensivo de recursos interpostos pelos seus defensores. Tais recursos, tal como reporta o Manuel de José, estão a ser encarados como expedientes para que figuras de colarinho branco não permaneçam na cadeia.
Figuras como Manuel Rabelais, antigo chefe do Grecima, condenado a 14 anos de prisão devido ao recurso apresentado, aguarda em liberdade. José Filomeno dos Santos, Zenu, filho do antigo presidente José Eduardo dos Santos, condenado a 5 anos de prisão, também se encontra em casa em liberdade, à espera da decisão do recurso. Na mesma condição, Walter Felipe, antigo homem forte do Banco Nacional de Angola, condenado a 8 anos de prisão por burla e peculato, continua à espera em liberdade pela decisão do recurso. Escrivão José é jornalista e também jurista. Acredita que estes recursos são autênticos expedientes para escamotear a justiça e dar a entender que ela no país funciona.
Todo o país, vamos encontrar que os ladrões de galinha encontram-se nas cadeias. Por que, que os que roubaram o país ficam em casa? A justiça angolana faz de conta um teatro que foi montado para mostrar à comunidade internacional. A justiça angolana tem estado a trabalhar. Há filhos enteados. A justiça está a selecionar algumas figuras que podem cumprir e outras que não. É o que estamos a ver. Figuras que são apontadas no processo de corrupção. Estamos a falar de Manuel Vicente. Tantas figuras que se encontram no aparelho do Estado continuam livres. Será que só o Augusto Tomás é que roubou?
O jurista e deputado independente Leonel Gomes explica como funciona o mecanismo de apelação na nossa justiça.
O efeito devolutivo e o efeito suspensivo. Se o recurso tem efeito devolutivo, continua réu preso. Se tem efeito suspensivo, o réu espera a decisão do recurso e só depois, se mantiver a decisão ou se agravar, é que ele volta à cadeia. Se fizer provado o recurso dele e ele vencer esse recurso, ele fica mesmo em casa definitivamente.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Hoje é terça-feira, destaque na página reservada à política americana, a recente visita do secretário de Estado, chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, ao continente africano. É a política americana com João Santa Rita.
O secretário de Estado americano, Antony Blinken, terminou uma visita à África, em que, apesar de ter evitado falar diretamente da concorrência com a China no continente, não pôde, sem dúvida, deixar de notar os limites da influência americana. Isto porque, nas duas últimas décadas, se não um pouco mais, a China tem ganho grandes avanços na sua presença em África, através de empréstimos, construção de grandiosas infraestruturas e investimentos em várias atividades económicas. Em Nairobi, onde esteve na primeira etapa da sua visita, Blinken deve ter visto, de certeza, a enorme autoestrada elevada a ser construída por empresas chinesas na capital. Em Abuja, na Nigéria, a caminho da cidade, vindo do aeroporto, passou sem dúvida, e não pôde ter deixado de ver, o enorme edifício da Câmara de Comércio Chinesa, enquanto no Senegal, ironicamente, Blinken chegou poucos dias antes de uma conferência de comércio e investimentos China-África. Blinken negou que a sua visita tivesse tido como objetivo a concorrência com a China.
The United States doesn't want to limit your partnerships with other countries. We want to make your partnerships with us even stronger. We don't want to make you choose. We want to give you choices.
Os Estados Unidos não querem limitar as vossas parcerias com outros países. Queremos tornar as vossas parcerias connosco mais forte. Não queremos forçar-vos a fazer uma escolha. Queremos dar-vos escolhas. Juntos podemos garantir benefícios reais aos nossos povos nas questões que são importantes. Para a maioria.
Together, we can deliver real benefits to our people on the issues that matter most to them.
Eram palavras do secretário de Estado americano, Antony Blinken, que numa referência direta à questão da dívida de países africanos à China, que em alguns casos se mostra insustentável, afirmou que os Estados Unidos querem investir em África sem impor esses níveis insustentáveis de dívida. A visita à África do secretário de Estado americano teve, obviamente, também como objetivo reafirmar o interesse americano pelo desenvolvimento do continente africano enquanto parceiro dos Estados Unidos e eliminar a percepção de indiferença que cresceu durante a administração do presidente Donald Trump, que teve mesmo declarações pejorativas quanto ao continente africano. Johnny Carson, antigo secretário de Estado assistente para os assuntos africanos, disse a este respeito.
I think there is a fundamental difference between the policies being advanced by the Biden administration and the policies that were advanced by the last administration.
Eu penso que há uma diferença fundamental entre as políticas propostas pela administração Biden e aquelas da última administração do secretário de Estado Mike Pompeo e o antigo presidente Trump. Os Estados Unidos, nesta administração Biden, dão valor à África como um importante parceiro em questões globais, como mudanças climatéricas, tráfico de seres humanos, fortalecimento das ligações económicas. É uma relação muito importante. Eram palavras de Johnny Carson, antigo secretário de Estado assistente para a África. Talvez como que a sublinhar este ponto, na sexta-feira a Casa Branca anunciou que o presidente Biden vai organizar uma cimeira Estados Unidos-África no próximo ano, com o objetivo de, e citamos, fortalecer ligações com os parceiros africanos com base em princípios de respeito mútuo e valores e interesses comuns. O anúncio, contudo, foi vago, não dando pormenores sobre quem vai participar e quando é que vai ocorrer. Como aumentar essas relações, principalmente no campo económico e financeiro, onde a China tem lugar primordial em África, é algo que vai requerer, por parte dos Estados Unidos, muito trabalho. O comércio dos Estados Unidos com a África é menos de 2% do seu comércio externo total. A administração Biden fala em aprofundar o programa Prosperidade África, lançado ainda durante a administração Trump, e que visa usar os serviços e recursos de todos os departamentos do governo americano para ajudar no aumento do comércio e investimentos entre a África e os Estados Unidos. Lançado em 2019, o programa terá já ajudado companhias americanas a finalizarem acordos avaliados em $1.500 milhões com países africanos. Mas todos sabem que, antes deste programa, existia e existe ainda a Lei da Oportunidade e Crescimento em África, AGOA, que dá acesso aos mercados americanos de produtos fabricados em países africanos que obedeçam a certos requisitos. Mas esse programa, é verdade, pouco ou nenhum impacto teve na indústria têxtil ou na agricultura africana, que eram os principais objetivos. Com a atenção dos Estados Unidos virada para outras áreas de grande importância geoestratégica, como a Ásia e a Europa, há quem duvide que Washington possa oferecer algo de novo à África e concorrer com a China. A retirada desorganizada do Afeganistão leva também muitos em África a duvidarem da resiliência de Washington para com zonas de menor importância face à situação geoestratégica global. Tudo isto é algo que para a administração Biden são obstáculos que terá que ultrapassar para ganhar a confiança e o negócio de África.
Os economistas dizem que o modelo de investimento da China em África está a ganhar mais público, apesar do peso da dívida que impõe a muitos países. Segundo os peritos económicos e os habitantes locais, os investimentos multibilionários dos Estados Unidos em África são menos visíveis e têm menos impacto na vida cotidiana das pessoas. Ana Guedes.
O negócio eletrónico de Catherine Kiura é um dos milhares no Quênia que distribui produtos tanto da China quanto de países ocidentais. Kiura diz que os seus produtos chineses são os que se vendem mais rapidamente.
This first quality.
Há de primeira qualidade, de segunda qualidade e a quinta qualidade. Portanto, depende do que o cliente está a pedir, porque vendemos algo que o cliente quer. Se é uma lâmpada por 30 shillings, eu tenho-a. Ou se é uma lâmpada por 50 shillings.
30 shillings, I have. If it's a bulb for 50 shillings, I have.
Os eletrónicos são uma área alvo de investimento por parte das empresas chinesas em África. Os locais dizem que tais investimentos estão a ter um impacto direto na sua vida cotidiana. Joseph Camo reside em Nairobi.
Muitos dos produtos que vemos nas lojas são provenientes da China. Os projetos governamentais que ouvimos estão a ser geridos por chineses. Portanto, embora a América esteja a investir, não os temos visto no terreno. Ouvimos dizer que a América tem feito isto e aquilo, mas não os temos visto na base.
Economistas como Aoro Ndo dizem que o modelo de investimento dos países estrangeiros é fundamental na competição pela influência em toda a África.
A China tem seguido o seu dinheiro nos países em que o investiu, ao contrário de outros financiadores, tem seguido os seus projetos com engenheiros, por vezes até ao extremo de ter os seus próprios trabalhadores. Teve um impacto visível.
Durante a sua digressão de três nações de África, na semana passada, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos estão a investir no continente sem impor níveis insustentáveis de dívida. A ONU disse à Voz da América que a distinção é importante.
Se olharmos para o quadro geral do estoque da dívida, e com isto quero dizer outras dívidas para além do empréstimo comercial, a China tem sido principalmente para a dívida comercial. O Ocidente ainda está à frente em termos de dólar real no terreno, e também porque se incluímos as instituições como o FMI, a totalidade dessas instituições bilaterais e multilaterais, vemos que continua a ser o espaço ocidental.
Numa tentativa de reforçar as relações com a África, a Casa Branca anunciou que irá realizar uma cimeira com líderes africanos em 2022.
Hoje nas notícias destacamos que Estados Unidos e 5 outros países vão colocar nos mercados milhões de barris de petróleo para tentar reduzir o preço de combustível. UNICEF diz que mais de 20 mil crianças foram recrutadas como soldados na África Ocidental e Central, e França diz aos seus cidadãos para abandonar a Etiópia, onde rebeldes avançam sobre a capital, Addis Abeba. Produção de Mariano Bartolomeu, na edição e apresentação também de Miguel. Nós voltaremos amanhã. De seguida, o Álvaro Lugier Andrade e a terceira e última página desta emissão despertina. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão em português desde Washington. Hoje é terça-feira, 23 de novembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central aqui em Washington, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos nesta emissão. França diz aos seus cidadãos para abandonarem a Etiópia, onde rebeldes avançam sobre a capital. UNICEF revela que mais de 20 mil crianças foram recrutadas como soldados na África Ocidental e Central. Estados Unidos e 5 outros países vão colocar nos mercados milhões de barris de petróleo para tentar reduzir preços dos combustíveis. Voz da América, terça-feira, é dia de política na América. Mais à frente, vamos falar sobre o impacto da visita do secretário de Estado americano, Antony Blinken, à África. Também teremos a nossa página da saúde. Mas antes, vamos a outras reportagens. A missão militar da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral em Moçambique diz ter morto 11 terroristas do grupo Al-Sunna Wa-Jamaa na província de Cabo Delgado. Em comunicado, a SAMIM, nas siglas em inglês, informa que 9 foram mortos numa troca de tiros a 18 de novembro em Macomia e outros 2 foram batidos em Ninga, no distrito de Nangade. Entre os mortos, segundo o comunicado, estavam 2 comandantes operacionais do grupo terrorista, Rajabu Fikir e Abu Kitali. No distrito de Nangade, na fronteira com a Tanzânia, uma base foi capturada e posteriormente destruída. Não houve baixas entre as tropas da SAMIM, segundo o comunicado. Aquela organização conclui que as suas ações continuam a criar condições necessárias para um regresso à via normal na província de Cabo Delgado. As forças da SADEC estão no terreno a combater os terroristas juntamente com as forças de defesa e segurança de Moçambique e um contingente de quase 2 mil homens do Ruanda. E a propósito da insurgência em Cabo Delgado, uma das consequências foi a fuga de milhares de pessoas para longe das suas zonas de residências. Em Nampula, os deslocados que se encontram naquela província, abrigados no centro de deslocados de Corane, no distrito de Maconta, queixam-se de estarem a passar fome devido à redução da ajuda alimentar. O governo, através do Instituto de Gestão de Risco de Desastres Naturais, tem feito a distribuição de alimentos, mas as famílias dizem que não chegam para todos. As autoridades dizem que têm entrado muitos deslocados de forma ilegal neste centro. Adina Soalerre tem a reportagem.
Há famílias com 10 membros, dizem, e do governo recebem 10 kg de farinha de milho e arroz e 2 litros de óleo, o que é insuficiente para o sustento durante o mês. Adelaide Firmino diz que na sua casa, por exemplo, vivem 6 adultos e 10 crianças, 3 delas órfãs de mãe e pai, assassinados pelos insurgentes. Segundo ela, os 10 kg distribuídos não chegam sequer para 2 semanas.
Mas nós estamos a ver essa situação de comer, sim, estamos a lidar, mas para nós aqui, nesse caso aqui, não chega nada.
Também lamenta a insuficiência de alimento no centro é Renata Ampulanga, chefe de agregado de 9 pessoas. A redução da ajuda alimentar, segundo Renata, está a complicar a vida dos deslocados que dependem somente do governo, uma vez terem perdido quase tudo pela insurgência. Nós só comemos uma semana e acaba. Entretanto, uma fonte do Instituto de Gestão de Redução de Risco de Desastres Naturais, em Nampula, explicou que o governo e parceiros têm canalizado regularmente apoio alimentar e não só às famílias no centro de Kurrani, mas os produtos tornam-se insuficientes à medida em que têm entrado deslocados de forma clandestina no centro. Os deslocados defendem que para ultrapassar a atual situação, o governo deve apoiar em pequenos projetos de geração de renda para que sejam independentes.
Sim, então, arranjar qualquer projeto ou qualquer trabalho é para nós também conseguirmos nosso sabão.
Falando a jornalista Armindo Ngunga, presidente da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, ADIM, diz que é necessário definir um limite de número de pessoas a acomodar em Kurrani, tempo para as pessoas serem consideradas deslocadas.
As pessoas não podem ficar deslocadas mais de um ano. As pessoas, quando vão a um sítio como Kurrani, devem ter um prazo. Tem que saber que depois de um ciclo produtivo, depois de uma campanha agrícola, tem que fazer livres.
Importa recordar que a província de Nampula tem pouco mais de 65 mil deslocados internos e Kurrani já abriga cerca de 6 mil. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalerre.
Obrigado, Adina Soalerre. Em Cabo Verde, perto de 305 mil pessoas já foram vacinadas com pelo menos uma dose contra a Covid-19, com a campanha ultrapassar os 70% em 18 dos 22 municípios do arquipélago. No entanto, e segundo a Direção Nacional de Saúde, para se atingir a meta dos 85% da população vacinada até o final do ano, é preciso vacinar mais 11 mil pessoas e coincidência nos municípios do interior da Ilha Maior de Santiago, onde há baixas taxas de imunização. Esta luta está a ser travada agora, como nos diz o Eugênio Teixeira.
Várias estruturas e entidades, nomeadamente as delegacias de saúde, a Polícia Nacional, câmaras municipais, confissões religiosas e outras, têm-se desdobrado em esforços e campanhas de sensibilização. Ainda assim, nota-se a resistência de boa parte da população, sobretudo os jovens. O presidente da Câmara Municipal de São Salvador do Mundo, Ângelo Vaz, disse à Voz da América que a idealidade continuará a marcha de forma determinada, no sentido de tentar convencer os munícipes que se recusam a vacinar.
De continuar a incentivar as pessoas, mesmo que haja aqui a colar alguma resistência, mas neste momento, pela salvação económica do país, pela saúde pública, é fundamental que estejamos todos vacinados. E não vamos baixar a guarda, não vamos desistir até que consigamos, de facto, atingir a média estabelecida nacional, que todos sabemos os impactos no turismo, na economia que isto traz. Portanto, continuar no incentivo, continuar a estimular até que atinjamos o desiderato é a nossa missão e vamos continuar neste caminho.
As confissões religiosas vêm colaborando ativamente, transmitindo mensagens no decorrer das respectivas atividades, mas o padre José Álvaro entende que este trabalho pode ser reforçado com a inclusão dos padres e outros agentes na deslocação às localidades onde se verifica o maior número de pessoas que recusam a ser vacinadas.
Mas seria bom ver que lugar, concretamente, onde houver, né, onde, quando se sabendo esses lugares, que os agentes da saúde podiam ter diretamente ter com o pago para ter graça, não é? Alguma coisa mais incisiva do padre, porventura, nesses lugares, para ir também com as pessoas que fazem a campanha. Por outro lado, vê-se que também parece que as campanhas de sensibilização estão diminuindo, né, a nível de rádio, televisão.
Para além da campanha de sensibilização, o sociólogo Henrique Varela considera que se deve desenvolver ações de mentalização. Neste particular, destaca o papel que os emigrantes podem jogar junto dos familiares nesses municípios de Santiago, no encorajamento para que as pessoas adiram à campanha de vacinação e não fazer o contrário.
A sensibilização, o indivíduo pode aderir ou não, mas a consciencialização já toca o indivíduo. É algo que é pessoal, é individual, é a tomada de consciência dessa necessidade da vacinação. Sobretudo, por exemplo, os imigrantes que estão lá fora devem incutir no pessoal que está aqui no país essa necessidade da vacinação.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira, desde a Cidade da Praia. Em Miami, aqui nos Estados Unidos, um tribunal federal marcou para o dia 3 de janeiro o início do julgamento do empresário colombiano enviado especial da Venezuela, Alex Saab, acusado de lavagem de dinheiro. O juiz Robert Scola, que presidirá o julgamento, referiu que terá a duração de 2 semanas e estará a cargo de um júri que será selecionado previamente. Saab foi detido em Cabo Verde em 2020 e extraditado para os Estados Unidos em outubro. Ele declarou-se, no entanto, inocente no caso de lavagem de dinheiro no passado dia 15. Ele incorre, no entanto, numa pena de até 20 anos de prisão, se for condenado. Voz da América, terça-feira, é dia de Política na América. Rubrica assinada por João Santa Rita, que hoje fala sobre a visita do secretário de Estado americano, Antony Blinken, a 3 países africanos.
O secretário de Estado americano, Antony Blinken, terminou uma visita à África, em que, apesar de ter evitado falar diretamente da concorrência com a China no continente, não pôde, sem dúvida, deixar de notar os limites da influência americana. Isto porque, nas 2 últimas décadas, se não um pouco mais, a China tem ganho grandes avanços na sua presença em África, através de empréstimos, construção de grandiosas infraestruturas e investimentos em várias atividades económicas. Em Nairobi, onde esteve na primeira etapa da sua visita, Blinken deve ter visto, de certeza, a enorme autoestrada elevada a ser construída por empresas chinesas na capital. Em Abuja, na Nigéria, a caminho da cidade, vindo do aeroporto, passou sem dúvida, e não pôde ter deixado de ver, o enorme edifício da Câmara de Comércio Chinesa, enquanto no Senegal, ironicamente, Blinken chegou poucos dias antes de uma conferência de comércio e investimentos China-África. Blinken negou que a sua visita tivesse tido como objetivo a concorrência com a China.
The United States doesn't want to limit your partnerships with other countries. We want to make your partnerships with us even stronger. We don't want to make you choose. We want to give you choices.
Os Estados Unidos não querem limitar as vossas parcerias com outros países. Queremos tornar as vossas parcerias connosco mais forte. Não queremos forçar-vos a fazer uma escolha. Queremos dar-vos escolhas. Juntos podemos garantir benefícios reais aos nossos povos nas questões que são importantes para a maioria.
Together, we can deliver real benefits to our people on the issues that matter most to them.
Eram palavras do secretário de Estado americano, Antony Blinken, que numa referência direta à questão da dívida de países africanos à China, que em alguns casos se mostra insustentável, afirmou que os Estados Unidos querem investir em África sem impor esses níveis insustentáveis de dívida. A visita à África do secretário de Estado americano teve, obviamente, também como objetivo reafirmar o interesse americano pelo desenvolvimento do continente africano enquanto parceiro dos Estados Unidos e eliminar a percepção de indiferença que cresceu durante a administração do presidente Donald Trump, que teve mesmo declarações pejorativas quanto ao continente africano. Johnny Carson, antigo secretário de Estado assistente para os assuntos africanos, disse a este respeito.
I think there is a fundamental difference between the policies being advanced by the Biden administration and the policies that were advanced by the last administration.
Eu penso que há uma diferença fundamental entre as políticas propostas pela administração Biden e aquelas da última administração do secretário de Estado Mike Pompeo e o antigo presidente Trump. Os Estados Unidos, nesta administração Biden, dão valor à África como um importante parceiro em questões globais, como mudanças climatéricas, tráfico de seres humanos, fortalecimento das ligações económicas. É uma relação muito importante. Eram palavras de Johnny Carson, antigo secretário de Estado assistente para a África. Talvez como que a sublinhar este ponto, na sexta-feira a Casa Branca anunciou que o presidente Biden vai organizar uma cimeira Estados Unidos-África no próximo ano, com o objetivo de, citamos, fortalecer ligações com os parceiros africanos com base em princípios de respeito mútuo e valores e interesses comuns. O anúncio, contudo, foi vago, não dando pormenores sobre quem vai participar e quando é que vai ocorrer. Como aumentar essas relações, principalmente no campo económico e financeiro, onde a China tem lugar primordial em África, é algo que vai requerer, por parte dos Estados Unidos, muito trabalho. O comércio dos Estados Unidos com a África é menos de 2% do seu comércio externo total. A administração Biden fala em aprofundar o programa Prosperidade África, lançado ainda durante a administração Trump, e que visa usar os serviços e recursos de todos os departamentos do governo americano para ajudar no aumento do comércio e investimentos entre a África e os Estados Unidos. Lançado em 2019, o programa terá já ajudado companhias americanas a finalizarem acordos avaliados em US$ 1.500 milhões com países africanos. Mas todos sabem que, antes deste programa, existia e existe ainda a Lei de Oportunidade e Crescimento em África, AGOA, que dá acesso aos mercados americanos de produtos fabricados em países africanos que obedeçam a certos requisitos. Mas esse programa, é verdade, pouco ou nenhum impacto teve na indústria têxtil ou na agricultura africana, que eram os principais objetivos. Com a atenção dos Estados Unidos virada para outras áreas de grande importância geoestratégica, como a Ásia e a Europa, há quem duvide que Washington possa oferecer algo de novo à África e concorrer com a China. A retirada desorganizada do Afeganistão leva também muitos em África a duvidarem da resiliência de Washington para com zonas de menor importância face à situação geoestratégica global. Tudo isto é algo que para a administração Biden são obstáculos que terá que ultrapassar para ganhar a confiança e o negócio de África.
Da política para a saúde, Ana Guedes.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos de saúde, temas relacionados com a saúde. E hoje vamos falar sobre a questão de direitos humanos e da Covid. Isto porque 8 relatores dos direitos humanos pediram a libertação imediata de uma jornalista na China por razões humanitárias, após afirmar que ela corre risco devido à saúde precária. Zhang Zhan é uma jornalista cidadã, criticou a China após o surto de Covid-19, logo no início da pandemia naquele país asiático. Em maio do ano passado, foi detida na cidade de Xangai e condenada a 4 anos de prisão. As autoridades chinesas dizem que a jornalista criou contendas e provocou problemas ao publicar um vídeo criticando a forma como o governo chinês tratou o surgimento da pandemia. Ela também foi acusada de espalhar informação falsa e provocar um sentimento negativo sobre a doença em Wuhan. No comunicado citado pela ONU News, os especialistas em direitos humanos disseram que a falha das autoridades em agir rapidamente e com eficiência pode ter consequências fatais para Zhang Zhan. Segundo eles, ela está com a saúde debilitada e precisa de tratamento imediato. O grupo de trabalho sobre detenção arbitrária emitiu uma opinião sobre o caso da jornalista em outubro deste ano, em que pedia a sua libertação. Para eles, a prisão de Zhang e outros jornalistas cidadãos por falarem da Covid-19 em Wuhan é profundamente perturbador e uma matéria de interesse público vital. No comunicado, os relatores afirmam que as autoridades tentaram censurar a informação e retaliaram contra os que procuram driblar esta censura para compartilhar informação sobre saúde pública. Desde que foi detida, a jornalista entrou em greve de fome, ela sofre de má nutrição aguda, úlcera gástrica, edema avançado e impossibilitada de andar ou levantar a cabeça sem a ajuda de outra pessoa. Em julho foi levada para o hospital por 11 dias e amarrada à cama. Os relatores dizem que as autoridades da China têm o dever de cuidar do bem-estar de Zhang Zan enquanto ela estiver sob custódia do Estado. Os relatores são nomeados pelo Conselho de Direitos Humanos e vão permanecer em contacto com a China sobre este assunto desta jornalista cidadã detida. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde, OMS, disse esta terça-feira que poderia haver mais 700 mil mortes por Covid-19 na Europa até março, elevando o total para mais de 2,2 milhões de casos. O total de mortes cumulativas por doenças respiratórias nos 53 países da região europeia da OMS já ultrapassou 1,5 milhões, com a taxa diária duplicando do final de setembro para 4.200 por dia. A região europeia da OMS também inclui a Rússia e outras ex-repúblicas soviéticas e a Turquia. Estima-se que as mortes cumulativas relatadas cheguem a mais de 2,2 milhões na primavera do próximo ano, com base nas tendências atuais, disse o documento, acrescentando que Covid-19 é agora a principal causa regional de morte. O stress elevado ou extremo nas unidades de terapia intensiva é esperado em 49 dos 53 países até 1 de março, acrescentou a OMS. Face ao cenário, além das medidas de prevenção, como máscaras e a lavagem das mãos, o diretor regional do OMS para a Europa, Hans Kluge, exortou as pessoas a receberem doses de vacina primárias e um reforço, se for oferecido. Funcionários da OMS aconselharam anteriormente contra os reforços da vacina Covid-19, até que mais pessoas em todo o mundo tenham recebido as doses primárias. Todos nós temos a oportunidade e a responsabilidade em ajudar a evitar tragédias desnecessárias e perda de vidas e limitar mais perturbações na sociedade e nos negócios durante este inverno, disse. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Foram minutos aqui que dedicamos à saúde, a temas de saúde, nesta emissão vespertina em português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes com um abraço e votos de que tenha uma boa semana de saúde, o melhor possível.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita regressa à antena, agora com o resumo das notícias internacionais.
A França tornou-se hoje no mais recente país a aconselhar os seus cidadãos a deixarem a Etiópia o mais rapidamente possível, no momento em que rebeldes da Frente Popular de Libertação do Tigré estão a avançar sobre a capital, Addis Abeba. Num e-mail enviado aos seus cidadãos, a embaixada francesa informou estar a tomar medidas para facilitar a partida em voos comerciais e admitiu mesmo organizar um voo fretado. Países como os Estados Unidos e o Reino Unido emitiram avisos semelhantes nas últimas semanas, ao mesmo tempo que retiraram funcionários não essenciais das suas embaixadas. Uma fonte oficial da embaixada francesa disse que poderá haver algumas partidas voluntárias de funcionários da embaixada, especialmente os que têm famílias. Entretanto, o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, disse que vai liderar o país e o combate contra os rebeldes a partir da linha da frente. A declaração de Ahmed foi feita quando há notícias que rebeldes da Frente Popular de Tigré continuam a avançar em direção à capital, como dissemos. Os rebeldes reivindicaram ter capturado a cidade de Shewarobit, a apenas 220 km a nordeste de Addis Abeba. Após uma reunião do seu partido para discutir a guerra, o ministro da Defesa, Abraham Belay, disse aos meios de comunicação social estatais que as forças de segurança iriam embarcar no que chamou uma ação diferente, sem fornecer pormenores. A declaração do primeiro-ministro, que disse estar pronto a ser um mártir, não esclareceu, contudo, para onde irá, e o seu porta-voz não respondeu a pedidos de clarificação.
O primeiro-ministro acusou também o Ocidente de querer derrotar a Etiópia. Enviados da União Africana e dos Estados Unidos têm estado a tentar negociar um cessar-fogo. Uma destacada entidade do Departamento de Estado disse hoje acreditar existir ainda o que chamou de uma pequena janela de oportunidade para um acordo. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, disse hoje que as crianças da África Ocidental e Central são as mais recrutadas pelos grupos armados do mundo e têm também o maior número de vítimas de violência sexual. Num relatório, a UNICEF disse que durante 5 anos a região tem assistido a um aumento de conflitos em que mais de 21 mil crianças foram recrutadas por forças governamentais e grupos armados. Além disso, mais de 2.200 crianças na região foram vítimas de violência sexual desde 2016, diz o documento. Mais de 3.500 crianças foram raptadas, o que faz daquela região o segundo maior número de raptos do mundo, diz o documento. Os Estados Unidos e 5 outros países disseram hoje que planeiam usar as suas reservas estratégicas de petróleo num esforço conjunto para se controlar a subida de preços de combustíveis. A Casa Branca disse que nos próximos meses, e até abril, os Estados Unidos vão colocar no mercado 50 milhões de barris de petróleo das suas reservas estratégicas de 621 milhões de barris. O preço de combustíveis nos Estados Unidos está agora ao seu nível mais alto desde 2014 e os países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEC, rejeitaram um apelo para um aumento da produção. O aumento dos preços dos combustíveis é uma das razões para o aumento da inflação, agora estimada em cerca de 6,2% nos Estados Unidos. Desconhece-se ainda quando é que os outros 5 países, nomeadamente a China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Grã-Bretanha, vão colocar nos mercados de petróleo, pelo que é difícil avaliar o impacto da medida.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta terça-feira, 23 de novembro. Desde Washington, de todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia, boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O regime autoritário do ditador bielorrusso Alexander Lukashenko orquestrou durante vários meses um fluxo irregular de imigrantes através da fronteira com 3 países vizinhos da União Europeia, Polónia, Lituânia e Letónia. A maioria dos migrantes foge da Síria e do Iraque na esperança de chegar à Europa Ocidental. Grupos de imigrantes são escoltados por forças de segurança bielorrussas armadas em direção às fronteiras dos Estados-membros da União Europeia com o objetivo de forçar entradas ilegais, disse o responsável de política externa da União Europeia, Joseph Borrell. Isso mostra o cinismo do regime bielorrusso que, agitando a crise nas fronteiras externas da União Europeia, tende a desviar a atenção da situação no seu país, onde a repressão brutal e as violações dos direitos humanos continuam e até tem piorado. Observadores acreditam que Lukashenko orquestrou a crise para retaliar as sanções impostas pela União Europeia no início deste ano. Se o governo procura o alívio das sanções, os passos são claros. Acabar com a repressão em curso, libertar incondicionalmente todos os presos políticos, responsabilizar os autores dos abusos e iniciar um diálogo genuíno e inclusivo com a oposição bielorrússia e a sociedade civil, que leva novas eleições presidenciais livres e justas sob observação internacional. Numa conversa telefónica recente com o ministro das Relações Exteriores da Polónia, Zbigniew Ro, o secretário do Estado americano, Antony Blinken, reafirmou o apoio dos Estados Unidos à Polónia em face à cínica exploração de migrantes vulneráveis pelo regime de Lukashenko. O porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, disse: as ações do regime Lukashenko ameaçam segurança, semeiam a divisão e visam desviar a atenção das atividades da Rússia na fronteira com a Ucrânia. Ele observou que o secretário Blinken e o ministro das Relações Exteriores da Polónia, Ro, condenaram veementemente a instrumentalização de migrantes vulneráveis e apelaram a Lukashenko que aborde as causas profundas das sanções impostas pelo Ocidente, a negação dos direitos humanos e das liberdades fundamentais ao povo bielorrusso.
O secretário de Estado, Antony Blinken, também expressou o seu profundo apreço pelo apoio da Polónia à soberania e integridade territorial da Ucrânia. Os Estados Unidos, a Polónia e os outros aliados e parceiros estão unidos para impor custos significativos a Moscovo pela sua agressão militar e atividades perversas na região. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.